eu não estava, o debriefing não era necessário. Foi, aliás, isso mostra de facto que eu não queria manipular, controlar, condicionar, nada. O que eu achei foi normal, que numa audição onde a CEO da TAP ia falar da TAP também, e a intervenção dela, repito, é só sobre a TAP, sobre os resultados da TAP, sobre o plano de reestruturação, é só sobre isso. Só sobre isso. Ela achava importante, no meio do ruído, em que só se falava de outras coisas que não isso, e em que havia tentativas várias de reduzir a TAP a isso, a obrigação dela, como CEO, era falar da TAP, dos resultados do plano de reestruturação. A minha obrigação, como eu já disse, como ministro e com a tutela da TAP, era, na medida do possível, focar-me nisso. Porquê? Porque as outras matérias estavam entregues à IGF e estavam a ser avaliadas. Portanto, eu não tenho que ser briefado. Aliás, eu vi depois a audição. Basta-me ver a audição. O meu interesse... Eu até, para ser sincero, fiquei contente que a CEO da TAP se entrasse na TAP. Olha, e fiquei contente que o PSD dedicasse quase toda a sua audição também a falar da TAP. E não dos casos... Acho que se falássemos mais da TAP, dos desafios que a TAP enfrenta, dos resultados da TAP, acho que era bom para a TAP e acho que era bom para o país. Obviamente estarei disponível para responder a perguntas que me façam sobre outras questões, mas a minha preocupação foi essa, só essa e sem pressa.
O Frederico Pinheiro falou ontem de um e-mail de preparação da resposta à Comissão de Inquérito da Engenheira Cátia Rosas, em que ele depois supostamente responde a dizer que faltam as notas e envia as notas também por e-mail. Eu gostava de lhe perguntar se viu essa troca de e-mails.
Vi.
Também continham as notas. Esse e-mail também continha as notas, já lá.
O que estou a dizer é, conheço o ofício... Sim. Eu conheço o ofício que foi preparado sem notas, pelas razões que foram ontem explicadas, e depois conheço o ofício que teve que ser novamente preparado com notas e que teve que ser assinado novamente, e aí sim, por isso é que aquela questão das 24 horas, porque é que só foi, não foi enviado logo, bem, porque a minha chefe de gabinete tinha de assinar o ofício e nós estávamos a voar, e portanto ela foi ao gabinete fazer aquelas duas coisas que eu disse. Uma, enviar... fazer o ofício, a notificação à CPI, e o outro, a meu pedido, era fazer o despacho de exoneração. Ela fez aquilo que tinha de fazer naquele dia, que era enviar à CPI. O despacho pode ser feito a qualquer momento, foi no dia a seguir.
Senhor Presidente,
posso? Eu acho que o Senhor Ministro não compreende.
Vamos parar o tempo.
Que é, eu estava a perguntar, exatamente, se houve o primeiro ofício que não foi enviado sem as notas, depois houve o ofício com as notas. O que eu estava a dizer é... Aqui no meio houve uma troca de e-mails entre a engenheira Cátia Rosas e o Dr. Frederico Pinheiro e eu perguntei-lhe se viu essa troca de e-mails.
Vi.
Pronto. Que também tinham as notas.
No início não havia notas.
Certo. Mas na troca de e-mails... Se o Dr. Frederico Pinheiro enviou as notas à engenheira Cátia Rosas, ou não?
Sim, enviou. Depois enviou. Pronto. Eu também a recebi. Também enviou para mim.
Pronto. E a minha pergunta seguinte era como é que reagiu quando viu que o Frederico Pinheiro tinha as notas e que não as tinha comunicado? Sendo que aí já é uma fase posterior, mas não, como não. É que reagiu quando soube que havia notas da reunião?
Mas isso, repare, eu soube que havia, que afinal havia notas da reunião logo no dia 24 à noite, quando me foi reportado pela minha chefe de gabinete, já não me lembro se foi 24 à noite, madrugada, mas... Ou seja, foi-me dito, tivemos pedido uma prorrogação de prazo. E prorrogação de prazo, então, porque, olha, e depois foi-me explicado. Portanto, sim, eu tive conhecimento desse facto.
E depois o que é que levou daí a esse não cumprimento do prazo, digamos assim, até à escalada da exoneração? A doutora Eugénia ontem dizia que havia muito mais coisas, havia um comportamento de mentiras, etc. Doutor Frederico Pinheiro, eu gostava de saber o que é que aconteceu durante esses dias para haver essa escalada.
As mentiras são o facto de sempre ter sido dito que não havia notas, depois, à última hora mesmo, quando o prazo estava a terminar, em frente a pelo menos duas testemunhas, uma delas que não é do meu gabinete, nem trabalha para mim, ele disse, afinal, tenho notas. E a engenheira Cátia Rosas, como já foi aqui explicado, eu não tenho nada a acrescentar ao que foi dito, na verdade. Portanto, eu estou a reportar coisas que são relatadas por terceiros e que me foram reportadas a mim, mas são aqui ditas e detalhadas na comissão de inquérito. E, portanto, no momento em que diz, depois diz que vai buscar as notas e que já as envia, e depois a Cátia Rosas envia uma só para ele para acrescentar, ele pensa que aquilo era para... Agora já não, mas repara, ó, Sr. Deputado, eu não tenho nada a acrescentar sobre isso, faço só o que foi, que foi dito ontem, eu não tive participação nisso. Portanto, o que esses factos todos demonstram é, no momento em que soube que afinal havia notas, o meu gabinete fez foi tentar que elas ainda chegassem dentro do prazo e, quando isso se revelou impossível, prorrogar o prazo, o que demonstra a vontade de tudo incluir e de tudo enviar, coisa que efetivamente foi feito.
Dr. Frederico Pinheiro ontem disse que ameaçou dar-lhe dois murros naquela conversa. Isso aconteceu ou não?
Já disse e reafirmo. Rejeito categoricamente que tenha ameaçado Frederico Pinheiro. Aquele foi um telefonema de exoneração que demorou 1 minuto e 20. Estive sereno durante todo o telefonema. Se houve alguém que não estava e se houve alguma ameaça, não foi seguramente minha, Sr. Deputado. Mas aí foi exatamente o que disse, já não sei que senhor deputado, não sei se foi, mas já tinha referido e, portanto, foi isso que aconteceu, senhor deputado. Nada a acrescentar em relação a essa matéria. Rejeito categoricamente que tenha ameaçado Frederico Pinheiro.
E que ameaças é que Frederico Pinheiro lhe fez?
Essas ficam comigo, senhor deputado, mas foram ameaças físicas, violentas, muito.
Ontem Frederico Pinheiro insinuou duas ou três vezes que seria possível comprovar o que é que o Sr. Ministro lhe tinha dito ao telefone. E eu quero lhe perguntar se, quer dizer, se algum de vocês está a ser escutado ou se os serviços conseguem...
Deixou de se ouvir outra vez lá atrás? Só vamos parar um pouco. Eu pedi aos serviços para...
É o meu ou... Não, é...
Já voltou.
Já voltou? Muito bem, muito obrigado. É verdade. Estava devidamente programado para isso. Faz favor, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bernardo Blanco, repita a pergunta que a gente...
Sim.
Já sei o que eu ia responder. Sr. Deputado, pode ter a certeza que se houver... eu acho que o telefonema só é escutável, só é verificável se estiver a ser escutado. E penso que mesmo se estiver a ser escutado não podemos de repente... Não sei, não sou jurista. Sr. Deputado, pode ter a certeza que eu teria todo o interesse em que essa conversa toda fosse pública. Adorava, Sr. Deputado.
Queria lhe perguntar se ordenou, ou se escreveu, ou se validou aquele comunicado não oficial que saiu para a imprensa naquele dia, como tudo detalhado. Claramente teve de ser alguém que estava lá e com uma versão dos factos, obviamente, mais parecida com a das pessoas do gabinete. Se teve conhecimento desse comunicado não oficial que circulou pela imprensa?
Sim.
Quem é que o escreveu?
Foi a recolha do fio do tempo à data que existia.
Porquê é que não foi um comunicado oficial?
Porque havia contra-informação, nós estávamos a receber imensas chamadas com imputações falsas e, portanto, a nossa urgência foi contar a verdade dos factos. E acredito, Sr. Deputado, houve muita gente a falar com muita gente.
Isso eu acredito, só que o senhor é ministro e por isso não me parece correto que um ministério mande comunicados não oficiais.
Sr. Deputado, os ministérios têm gabinetes de imprensa que fazem o seu trabalho e sobre essa matéria não tenho mais a acrescentar.
Exatamente, porque tem um gabinete de imprensa que deve fazer comunicados oficiais, é que não é muito normal fazer comunicados não oficiais, certo?
Senhor Deputado, quando também há comunicados não oficiais de outras partes e quando somos confrontados com a informação falsa...
Senhor Deputado Bernardo Blanco.
Voltando aqui muito rápido ao SIS para terminar... Quando disse que falou com o secretário de Estado Mendonça Mendes, onde é que ele estava? Sabe-nos dizer?
Não.
tinha, acho que tinha aí, pelo menos quando me respondeu, penso que consultou aí uma cronologia da ordem das chamadas. Será que nos podia dizer qual foi a ordem das chamadas?
Tem que ligar o microfone, Sr. Ministro, por favor.
Eu não tenho todas as chamadas feitas, houve chamadas feitas, recebidas, por WhatsApp, mas foi antes do telefonema à Ministra da Justiça.
Certo, mas não tendo aí todas, se calhar se as que têm, se nos podia dizer.
Sr. Deputado, tenho aqui... chamadas às 21h52, aqui para o secretário de Estado do Primeiro-Ministro, tenho aqui só feitas por mim às 21h52.
Tem que ligar o microfone, Sr. Deputado Bernardo Blanco. Peço desculpa. Deputado Bernardo Blanco, faz favor. Com certeza.
Sr. Presidente, quer dizer, penso que a pergunta foi ouvida. Era...
Nós vamos para o tempo. Pode repetir a pergunta se...
Pronto, penso entendi. Que... Sim, é para ficar registado, eu sei. Duas coisas. A primeira é, sabendo que, obviamente, já percebemos, não tem ali a informação toda, da que tem, se nos podia dizer a ordem das chamadas, que é as horas com quem é que falou, para validarmos aquilo que foi dito. E a segunda pergunta, que foi de agora, porque eu também não ouvi bem, que se era o secretário de Estado Mendonça Mendes ou não, só ouvi o secretário de Estado.
Muito bem. Acho que o Sr. Ministro.
Sim, este 21h52.
Deputado Bernardo Blanco, temos o relógio parado. Tem que ligar o microfone, Sr. Ministro. Peço desculpa.
20h40, liga Frederico Pinheiro. Depois tenho um telefonema para o Ministro da Administração Interna. Aqui. Tenho vários para o Ministro da Administração Interna. Tenho aqui dois de 30 segundos. Depois tenho às 21h13 a minha chefe de gabinete. Outro chefe de gabinete, às 9h30. Depois, às 21h52, tenho o secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro. 22h53, Ministra da Justiça.
Senhor Deputado Bernardo Blanco, tem 5 segundos para poder utilizar.
Faltam as horas do MEI.
Desculpa?
Sim, faltam as horas do
MEI. Eu disse. Tenho aqui, tanto 21h10, que eu liguei ao MAI, 30 segundos, 21h12 liguei ao MAI, mais 30 segundos, é o que eu tenho aqui. Depois tenho SMS enviado ao MAI e julgo que terei recebido também um telefonema do MAI, não sei, é exato quase esta questão de falar com o diretor da PSP.
Deputado Bernardo Blanco.
Que horas é que ligou ao Primeiro-Ministro?
Tem que ligar o microfone, Sr. Ministro.
Não tenho aqui, porque foi uma chamada, tentei ligar, não atendeu. Não sei, não tenho aqui. Acho que foi, não sei. Tenho que procurar. Não tenho aqui.
Mas foi o primeiro contacto, não foi?
Foi antes, julgo que foi antes de ligar ao Estado de Estado junto do Primeiro-Ministro, sim. O primeiro contacto foi tentativa de falar com o Primeiro-Ministro.
Senhor Deputado, tem 3 segundos para poder utilizar.
O que é que falou com o Frederico Pinheiro?
Então foi a exoneração, não falei mais com o Frederico. Sim.
Deputado Bernardo Blanco, terminou o seu tempo. Pretende fazer mais alguma questão? Damos 5 segundos para poder.
Eu sou terminar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou só terminar perguntando-lhe, a doutora Jânia ontem disse que no Ministério, quer dizer, havia alguma desorganização.